Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Integro. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre educação. Neste podcast de hoje, nós vamos falar sobre a proposital idiotização de alunos e o soco na cara que a sociedade leva como prêmio por esta prática. A música que estamos ouvindo é a música In Jeopardy, do Roger Hodgson, ex-integrante do Supertramp dos anos 70. In Jeopardy significa em perigo, e é justamente o que está acontecendo com a nossa juventude. Eles estão em perigo, né, na mão desta educação que nós temos hoje no Brasil. Eu dei uma pausa aqui na minha pesquisa de mestrado sobre educação, fazendo uma pesquisa sobre educação matemática, e dei uma pausa agora porque eu comecei a refletir sobre a questão dos alunos, dos estudantes que fazem parte do processo educacional brasileiro. Por conta desse trabalho, eu acabo visitando muitas escolas, né, muitas universidades, e eu me deparo, né, com as escolas, principalmente as escolas públicas, totalmente depredadas, né? Eu vejo professores sendo humilhados por pequenos psicopatas. Eu vejo estudantes indisciplinados, muitos deles drogados. A maioria deles estão idiotizados. E, como resultado disso, né, eles têm um baixo índice de aprendizado nessas escolas, né? Na verdade, isso não me espanta, não. Né? Sendo bastante sincero, não fico espantado vendo essas coisas. Olha, eu vou fazer uma declaração aqui, espero que vocês me entendam, né? Eu acredito que os responsáveis por isso são os próprios educadores, são os pedagogos formados nos últimos 50 anos. Eles são adeptos à pedagogia do oprimido. Olha, não vou generalizar aqui, talvez não sejam 100%, mas eu acredito que 90, 95% dos educadores e pedagogos deste país foram formados e são adeptos da pedagogia do oprimido, né? Do nosso patrono educacional chamado Sr. Paulo Freire. Olha, não me espanta, porque eu percebo que estes pedagogos e educadores, eles estão sendo engolidos pelos monstros que eles mesmos criaram, né? É o feitiço se virando contra o feiticeiro. Mas não é só o lado dos pedagogos e dos educadores que o problema se encontra. No lado da família, também. Olha, eu sei que ocorre muitos problemas no lado da família e também não me espanto. Vejo que muitos pais estão terceirizando a educação, terceirizando o ensino. E eles usam as escolas como um depósito de filhos mimados e indisciplinados e muitas vezes vitimistas. Muitos pais e professores são reféns desse secto de estudantes desrespeitosos, eles são sonolentos, muitas vezes sem um propósito na vida. Sim. Os professores, por conta de sua formação superficial e que também foram doutrinados pelo método Paulo Freire, perderam a sua autoridade e muitas vezes não sabem lidar com o contraditório. Eles doutrinam também os alunos de forma velada, a se rebelarem contra uma sociedade, entre aspas, burguesa etérea, né? Ou seja, uma sociedade burguesa que, na verdade, nos dias de hoje, no século XXI, não existe. Afinal, a elite burguesa de hoje são aqueles que usurparam do poder do Estado para enriquecer, ok? Olha, eu sou adepto de uma sociedade que não obrigasse as pessoas a irem para a escola. Penso que só deveria procurar o saber
quem realmente deseja o conhecimento genuíno. Desejam o conhecimento tal que levarão os estudantes às áreas liberais de excelência. Tirar a sociedade das escolas pode parecer cruel, mas eu penso que todos os outros que não estão nem aí para aprender algo academicamente sério e mais profundo, eles deveriam apenas procurar seguir suas vocações de ofício, e isso se eles tiverem coragem de fazê-lo. Procurar os respectivos mestres de ofício e aprender suas profissões desejadas com eles é uma coisa muito importante. Deveriam se especializar em suas vocações de ofícios para serem os melhores em sua área. O resto que não quer nada com nada e pensam em apenas passar de ano, eles poderiam entrar nas escolas padronizadas do Estado por sua conta e risco, mas não deveriam ser obrigados a frequentá-la. Ser professor é um ofício sério. É um dom que recebemos e que não pode ser usado para propósitos mesquinhos ou ideológicos. Isso é um sacrilégio, sabe? Ações ideológicas e mesquinhas destroem com o futuro de pessoas incautas, de crianças, de estudantes que realmente querem aprender alguma coisa. Ser aluno também é algo muito sério e que exige disciplina. E existe respeito à autoridade do professor por parte dos estudantes. Afinal, os mestres sérios e não doutrinados conhecem bem os segredos da vida que jovens estudantes ainda não conhecem. Vejam só, não podemos obrigar que jovens estudem um sistema padronizado e pasteurizado à beira da falência que temos hoje. Isso é um erro brutal. Estudar não é apenas um direito de todos, mas sim um dever pessoal. É um chamamento. De verdade, olha, não são todos que desejam saber algo além de suas vontades básicas. Ninguém deveria ser obrigado a entender as complexidades das línguas, da álgebra, dos estudos de geografia global, ou astronomia, música, arquitetura, ou até de modelamento matemático algébrico ou da química. Muito menos se não tem interesse nesses assuntos. Eu penso que um país sério não precisa necessariamente que 100% de seus habitantes sejam médicos ou engenheiros, jornalistas ou físicos nucleares. Não são todos que precisam ou querem ir para as universidades. O país precisa de gente que ama o que faz, que entende as suas escolhas e não se vitimize diante da realidade fria e cruel da vida. Ler e escrever é algo que pode ser aprendido de forma rápida, indolor. Não precisa de grandes teorias para isso. Olha, não precisa de alfabetização socializante. Basta a professora saber as técnicas de alfabetização certas e pronto. Existem gente muito boa fazendo isso pelo Brasil afora, ensinando as pessoas a ler e escrever com propriedade. Eu penso que todas as pessoas podem ser alfabetizadas de forma correta e sem traumas, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Matérias básicas para entender muita coisa desta vida. Agora, ler de verdade para se tornar mais inteligente ainda é algo que exige muito tempo, muita dedicação e vontade do ser humano. Eu vou dizer uma coisa aqui, olha, não se aprende a ser mais inteligente apenas com a beligerância de educadores a cada erro dos estudantes. Por isso, cada um tem seu tempo para aprender e crescer. Aprender de verdade exige perseverança, luta, força para vencer os obstáculos. A vida é assim, meu caro. O Estado não tem que se meter a fundo nisso. O Estado apenas deveria dar uma boa infraestrutura, bons equipamentos para que o processo comece. O brasileiro paga anualmente muitos impostos. E já que não tem mesmo jeito, devemos cobrar do governo ações para que ele faça a sua parte minimamente, mas sem nos atrapalhar. Só isso. Professores mal remunerados, salas de aulas e escolas feias, pichadas e desmotivadoras. Professores desrespeitados e também desmotivados. É tudo isso que temos hoje. A maioria dos professores de todos os níveis são militantes ideológicos. são militantes ideológicos esquerdistas, sem o compromisso real com a docência e o saber e ensinar verdadeiros. Esses são os militantes que idiotizam os jovens estudantes pelo Brasil afora. Por isso, meu caro, sou inteiramente adepto ao homeschooling. É aquela educação onde as famílias, até certo nível, educam e ensinam seus filhos em casa, longe desses militantes, justamente com os melhores mestres disponíveis, que são eles mesmos, os pais. Eles são os melhores mestres. E, eventualmente, eles podem chamar alguns especialistas que respeitassem seus valores, sua cosmovisão familiar, seus princípios e conceitos mais nobres. Só que, com o nível de formação intelectual e cultural de grande parte da população brasileira, e a falta de tempo de pais e responsáveis, nos dias de hoje, isso é praticamente impossível. Portanto, esse modelo moderno de ensino poderia ser liberado sim, mas poucos teriam competência e tempo para isso. De qualquer maneira, eu sou contra a doutrinação ideológica em qualquer grau. Não creio na igualdade de condições humanas, pois cada um tem um nível de entendimento das coisas da vida. Eu não creio em professores justiceiros sociais e defensores da Mãe Terra, por exemplo, e que não aceitam a expor aos seus alunos a importância de crer na transcendência da vida. Esses professores, eles apenas expõem aos estudantes a sua visão limitada do mundo, entre outras inutilidades acadêmicas inócuas. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. É o incentivo à leitura de livros que nada tem a ver com os grandes clássicos da literatura ocidental universal. Não acredito no método Paulo Freire de pedagogia, o que muitos aplicam tentando fazer deste senhor o maior pedagogo que já existiu no planeta. Eles chegaram ao disparate de elevar esse senhor ao patrono da educação. Esse senhor, na verdade, dizia frases incompreensíveis e ilógicas e que não tem aplicação prática alguma na vida real. E isso é um verdadeiro desastre. Entendo que cada ser é único e não pode ser ensinado de forma padrão como a que existe hoje. Como uma linha de produção que usa a forma construtivista social como matéria-prima e que é limitada ao próprio mundo do estudante. Olha, basta você ver os resultados e você verá que isso leva a não entender a realidade tal qual ela é. Basta olhar para si mesmo e você verá que também não entende a realidade. Este é o tipo de pedagogia que faz o estudante apenas repetir, sem pensar, todos aqueles conceitos falaciosos de igualdade de um coletivo amorfo e sem alma. Eu entendo que biologia é biologia, física é física, matemática é matemática, língua portuguesa é apenas a língua portuguesa. E é necessário estudar com muito afinco, junto com um bom professor, um professor competente, cada uma dessas matérias, caso o estudante engajado queira aprender seus segredos. É assim que tem que ser. E nada que digam os que querem definitivamente nos emburrecer mudará a minha visão disso tudo. Olha, entendam que o que muda o status social de uma pessoa são suas próprias ações, e não a inação e o vitimismo. Não adianta esperar por cotas ou pelo Estado para ajudar com que o estudante avance em seu nível intelectual, salvo raras exceções. É necessário que o estudante saiba que é preciso vir dele à vontade pelo saber. É preciso que ele saiba que estudar em uma universidade não dá a ele o passaporte para a felicidade ou para um gordo contra-cheque no final do mês após a formatura. E os estudantes também têm que saber que, se escolherem o caminho do estudo, eles terão que ser disciplinados o suficiente se quiserem vencer esta etapa da vida. Se cometerem deslizes, como o de agredir colegas e mestres, não poderão receber uma carta de indulgência por isso. É assim que tem que ser. Mas não é isso que nós vemos na nossa sociedade hoje. Veja, eu tenho dois filhos pequenos e eu ensino cada um deles de forma totalmente diferente. É claro, eles são diferentes um do outro. eu e minha esposa ajudamos os nossos filhos todos os dias com seus deveres e tiramos todas as suas dúvidas. Os nossos filhos sabem quem nós somos. Eles sabem que nós somos os seus educadores e que temos valores e princípios pétreos que regem nossa vida em família e a nossa vida em sociedade. Eles entendem que os professores em sala de aula, na escola, são seus mestres e eles devem ser extremamente respeitados. E cada um deles dois estão aprendendo a amar o conhecimento de forma diferente e estão felizes ao modo deles. Assim, aprendem e entendem o mundo ao redor deles e estão percebendo que, se eles quiserem mesmo evoluir, devem ser disciplinados e seguir com rigor nossos conselhos. Sim, eu educo meus filhos com rigor. Exigimos o respeito deles e damos o nosso respeito a eles. E se por acaso algum dia eles cometerem algum tipo de desvio, nos desrespeitando ou desrespeitando algum mestre, por pior que este profissional seja, eles serão imediatamente punidos com rigor para entenderem que só se aprende alguma coisa nessa vida quando se respeita quem sabe um pouco mais que nós. O meu nome é César Manieri, eu sou engenheiro, músico e empresário. Eu sou professor que ensina matemática e tenho especialidade em educação matemática. Hoje eu dirijo uma pequena escola chamada Escola Íntegro, que ajuda alunos com dificuldades escolares a recuperarem sua autoestima e principalmente suas notas. Eu escrevo em meu blog Na Metade do Caminho e sou autor de textos e pensamentos sobre conservadorismo, religião, política, educação e autoconhecimento. Espero vocês no próximo podcast sobre educação.